passato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di
A seus postos, Aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais ner na telha. Então, peguem seus cafés que a gente já vai começar.
Oi, gente, aqui quem fala é a Maria Visconti.
Aqui é a Ana Viana.
E aqui é a Bárbara Deotti.
E no episódio de hoje do Desnazificando, a gente vai falar sobre um tema que vocês já pediram muito pra gente, que a gente já falou um pouco, mas não tanto assim, que é o conceito de banalidade do mal. A gente está fazendo no Instagram a Semana da Hannah Arendt, né, em homenagem ao aniversário dessa filósofa que a gente ama tanto e que é um aporte teórico tão grande, tão importante aqui pra gente. E quando esse episódio for pro ar, já vai ser depois do aniversário dela. Então, esse episódio faz parte desse conteúdo, né, dessa semana especial que a gente está preparando, e a gente espera que vocês gostem. E é isso, assim, o conceito de banalidade do mal possivelmente é o conceito mais famoso da Hannah Arendt, acho que bate de frente aí com o totalitarismo, e é fruto da análise da filósofa do julgamento do nazista Adolf Eichmann em Jerusalém, em 1961. Mas como que a gente pode definir esse conceito, né? Quais que são as possíveis aplicações? Será que a gente pode realmente falar de um mal banal na atualidade? E pensando nisso, hoje a gente chamou para bater um papo aqui com a gente o Adriano Correia, que é professor de ética e filosofia política da Universidade Federal de Goiás. O Adriano é doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas e realizou pesquisas de pós-doutorado na Freie Universität de Berlim e atualmente é um dos maiores pesquisadores brasileiros da obra da Hannah Arendt, com destaque para os livros Hannah Arendt, A Modernidade, Política, Economia e a Disputa por uma Fronteira, de 2014, Hannah Arendt, de 2010 e Transpondo o Abismo, Hannah Arendt, Entre a Filosofia e a Política, de 2002. Ele também foi responsável pela revisão e apresentação das duas edições brasileiras de A Condição Humana, né, que é um livro bem famoso da Hannah Arendt. Então, acho que já deu para perceber que a gente está muito bem acompanhada aqui hoje, né? Então, vamos lá. Bom, gente, vocês sabem que a gente fala muito da Hannah Arendt desde o nosso episódio piloto, né? Nas redes sociais também a gente fala bastante sobre ela, mas a gente ainda não tinha feito um episódio mais elaborado sobre ela ou sobre algum aspecto da teoria dela, né? Mas desde que a gente pensou na ideia do podcast, né, do Desnazificando, eu já tinha em mente chamar o professor Adriano justamente para essa pauta, porque eu sabia que ia ser incrível, assim. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer, a gente quer agradecer, né, a disponibilidade do Adriano, o carinho por aceitar falar com a gente, né, e também por toda a atuação que ele tem nas redes sociais, principalmente nessa época da pandemia. Assim, para quem não sabe, o Adriano participa de várias lives, aulas virtuais, vídeos no YouTube, enfim, faz de tudo desde que a pandemia começou. Assim, eu assisto tudo, sou fã de carteirinha. Então é isso, a gente está muito honrada, muito feliz, e a gente queria que você, sei lá, se apresentasse um pouquinho aí para os nossos ouvintes, se você quiser contar como que surgiu o seu interesse pela obra da Hannah Arendt, o que que você está pesquisando atualmente aí, fica à vontade.
Bom, eu que agradeço o convite que me foi feito pela Maria e também pela Ana, pela Bárbara, para participar do podcast Desnazificando. E eu trabalho com a obra da Hannah Arendt. Assim, o primeiro contato com a obra dela foi na minha graduação ainda. Era um pouco raro, porque a Arendt não era muito estudada na universidade naquela época. Eu estou falando de 94. Pelo menos assim, nacionalmente. Eu sei que havia colegas no Rio, na PUC do Rio, e também no direito da USP, né, do Lago São Francisco e outros lugares, já havia um grande interesse, mas não era muito comum. E eu li, meu professor de teoria política, eu sou Benedetti, na PUC de Campinas, sugeriu que a gente lesse O que é Liberdade entre o passado. Esse primeiro contato me chamou bastante atenção, mas foi muito mais no ano seguinte, quando eu fui pensar na minha pós-graduação, que em conversa com um colega, ele sugeriu que eu tinha esse interesse pela obra de arte, que eu estudasse um pouco mais. E foi aí que, desde então, desde 95, né, que eu tenho me envolvido com a obra de arte em vários aspectos. E, claro, em diálogo com uma das vantagens de estudar a obra da Hannah Arendt é que ela conversa com muita gente, então isso permite que eu leia vários outros autores e vários tipos de temas para além da filosofia política. Então, ainda é um prazer muito grande trabalhar com a obra da Hannah Arendt, para além da questão técnica, de se especializar. Quando eu vejo um texto que eu não li ainda, não é tão comum com o passar do tempo, ou então eu releio algum que eu li há muito tempo, é sempre ainda um prazer muito grande, me identifico muito com o modo como ela faz filosofia, como pensa a política, mais até do que com qualquer impulso para concordar ou discordar, embora eu tenha muita afinidade também com a pesquisa dela e com o modo como ela, com os conceitos que ela põe em marcha a partir das experiências que ela, sobre as quais ela reflete. Né?
Bom, Adriana, então vamos lá, né? A gente sabe que a Hannah Arendt, ela cunhou esse conceito de banalidade do mal, né, ao longo do julgamento do Adolf Eichmann, em 1961. E na época ela já sofreu muitas críticas por conta desse conceito, né? Muita gente falava que ela tinha caído na lábia dos nazistas, que ela estava culpabilizando os judeus pelo Holocausto, enfim, né? Eu queria que você contasse para a gente primeiro um pouquinho mais sobre a elaboração desse conceito, sobre o julgamento, e como é que isso se deu na construção do pensamento da Hannah Arendt, né? Porque ela já vinha pensando o fenômeno totalitário desde Origens, né? Que é uma de uma década anterior de Eichmann em Jerusalém. Então, se você puder contar isso para a gente.
Obrigado, Bárbara, pela pergunta. Veja, de fato, o percurso de Arendt com o conceito é bastante curioso, porque, veja, em Eichmann em Jerusalém, o conceito aparece duas vezes. Duas vezes. Uma no subtítulo e uma no final do capítulo, antes do epílogo. Né? Bom, não se faz isso, não é? Assim, se alguém for fazer uma dissertação e colocar no subtítulo, não é qualquer coisa, essa coisa tem de ser desenvolvida, né? no escopo do trabalho e tal. E Arendt recorre essa imagem, né, a banalidade do mal, mais importante do que no subtítulo, aliás, tão importante quanto, porque é o caso de se perguntar por que ela coloca no subtítulo algo que só aparece uma vez, né, ao longo do texto. Né? Mas é curioso que ela recorre a essa imagem quando relata as falas dele quando ele se dirige, quando ele foi condenado à morte, né, e as últimas palavras dele, né? Ela dizia que uma das marcas do Eichmann, e ela foi a Jerusalém com a mesma expectativa dos outros que foram como jornalistas, repórteres, querendo ver um deles. Ela dizia assim, numa carta a Jaspers, por exemplo, querendo ver um deles, ela que foi vítima do nazismo, né, fugiu, foi à pátria, né, foi detida em campo de internamento, teve sua vida revirada, não é, por conta desse acontecimento, ela queria ver um deles, era mais ou menos assim a motivação pessoal que ela dizia, e querendo ver como quem está querendo encontrar um monstro, e acho que foi um grande choque para ela, mas não só para ela, chega lá e encontrar aquela figura. Você vê em vídeos que tem disponíveis na internet sobre as falas, o modo como ele se comunicava, muito respeitosamente com a plateia, etc., E, ao mesmo tempo, às vezes, incapaz de compreender as falas das pessoas ou mesmo de se expressar de modo adequado. Uma das coisas para as quais ela chama atenção é que ele falava a linguagem burocrática, ele mesmo dizia isso, e recorria frequentemente a clichês. Isso foi decisivo para ela nesse momento em que aparece no texto a noção de banalidade do mal, né? O Eichmann dizia que não era religioso, mas que tinha uma crença numa força universal, não acreditava em vida após a morte, etc, etc. Mas quando se lhe dá a palavra perto de sua morte, ele simplesmente diz: olha, em breve, viva a Argentina, né? Viva a Áustria, viva a Alemanha, por onde ele havia passado, né? E nascido. Em breve nos reencontraremos todos, aí ela grifa essa parte, né? E fala uma série de clichês da oratória, e como que se entusiasmou e esqueceu que era ele né, que estava ali para morrer, né? E ela diz isso, assim, uma espécie de lição sobre a banalidade do mal, que tem a ver, penso eu, de início, com um descompasso entre a magnitude dos acontecimentos e dos males cometidos, dos danos cometidos, e a estatura do malfeitor. Não é? Isso era decisivo para ela, ela vai elaborar isso um pouco depois. Eu acho que essa imagem de que ela caiu na lábia do Eichmann vai um pouco por terra quando a gente pensa. Primeiro, ela não faz uma biografia do Eichmann, chama Eichmann em Jerusalém. E o modo como ela reconstrói o Eichmann é a partir dos depoimentos dele, dos depoimentos de outras pessoas, a partir dos autos, a gente poderia dizer, né? No sentido de reconstruir aquela figura tal como apareceu naquele momento. Alguém que dissimula um papel até na hora da morte não parece lá muito convincente que seja propriamente apenas um papel. Ela suspeitava de que ali estava em jogo. Não era um jogo de cena apenas. Por mais que fosse desempenhar um papel, havia uma convicção ali subjacente a esse modo de perceber as coisas, ou de não perceber, no caso específico do Eichmann, né? As outras polêmicas em torno do livro eu acho que são muito pouco frutíferas, embora eu acho que uma das críticas mais duras, mas também mais legítimas, é sobre o tom que ela frequentemente emprega, que dá, sem dar razão aos seus críticos que fizeram uma campanha difamatória contra o livro, mas ainda assim, por exemplo, na primeira edição do livro, ela fala do... esqueci o nome do rabino de Theresienstadt, depois eu me recordo, Leo Beck, o rabino Leo Beck, como sendo o Führer dos judeus. Na segunda edição, ela tira essa formulação. E há várias outras, como o fato de ela ter rido as gargalhadas quando leu o julgamento e tal. Mas há outras questões que têm a ver com a tipificação que me parecem mais legítimas, como, por exemplo, tratá-lo como um palhaço. Não um palhaço no sentido cômico, mas como alguém que não tem dimensão do que está em jogo ali. É claro que isso... palhaços talvez não gostassem de ser comparados com Eichmann, né? Mas eu acho que ela dizia um pouco assim, essa figura ou não sabia ou fingia muito bem não saber do que estava em jogo, o que estava em jogo, não é? Agora, Eichmann não era, não estava previsto em Origens do Totalitarismo. É curioso. Embora ela fale do entusiasmo de certos tipos, não é? Embora ela fale da questão da ausência de reflexão, ou da anulação da subjetividade, do atomismo, da ausência de um espaço público que poderia, de conversa, de deliberação, em que os indivíduos poderiam se esclarecer reciprocamente. Mas um tipo como Eichmann nós não temos. A única coisa que eu acho que tem uma relação um tanto direta é justamente a ideia de um mal ilimitado. E é aí que eu acho que tem uma conexão possível com a própria noção de banalidade do mal. Não é? A ideia de um mal que ela chama ali no finalzinho de As Origens do Totalitarismo de absoluto, extremo e ilimitado. Em uma troca de... Quando o Jaspers lê o livro, ele diz assim, olha, a gente... É a primeira coisa que eu acho que tem a ver com Eichmann Jerusalém, a própria noção de banalidade do mal, é essa troca de cartas dela com o Jaspers, em que o Jaspers assim diz, olha, você diz de inaudito, absoluto, tome cuidado para não mitologizar o horrível e não conceder a essa gente o benefício da mística, não é? Eles são apenas bactérias que causam um dano extraordinário, mas não ficam com maior estatura por conta disso. Eu acho que essa metáfora reaparece depois na resposta dela ao Gershon Scholem, por exemplo, quando ela fala de fungos sobre a superfície e não mais a ideia de bactérias que devastam o mundo, justamente porque não são enraizadas. Então, ela conserva a ideia de um mal ilimitado, porque não é barrado nem pelas perversões do perpetrador. Seriam seus limites, suas obsessões, né? Suas perversões, o que quer que seja, suas tentações, né? Acho que é um pouco nessa direção, Lama. Obrigado.
Nossa, muito bom, muito interessante essa comparação do Jaspers, né? Ele é muito, muito bom também, né? Eu amo aquele livro dele, A Questão da Culpa, acho assim, espetacular. E uma outra coisa que a gente elaborou aqui para te perguntar, Adriano, e que vai também um pouco no sentido da sua fala, né, algo que você já sinalizou aí, é justamente a dificuldade de compreensão em torno dessa ideia do banal, né, da banalidade. Né, você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre o que significaria, então, esse mal banal, né, esse mal que surge aí da ausência de pensamento, né, que verdadeiramente não tem a ver com alguma coisa que é corriqueira?
Obrigado, Ana, pela pergunta. Veja, recentemente, refletindo sobre isso, e tenho sido demandado muito a refletir sobre isso, porque as pessoas estão interessadas, ou seja, para além da relevância teórica, né, da relevância para a história da filosofia moral, para a filosofia moral contemporânea, né, para a ética, há uma inquietação com o vigor disso para pensar nossos tempos, certas experiências dos nossos tempos, né? Uma das coisas que eu fui me dar conta muito recentemente, inclusive recorrendo a várias edições da obra, por exemplo, em alemão, é Banalität, não é? É assim como, bom, é um cognato, como em português e em inglês. E, curiosamente, em inglês, português e alemão, a palavra banalidade tem um sentido muito próximo. E não me parece hoje em dia que tenha sido uma palavra feliz. Assim, que ela tenha ajudado a compreender. Porque, veja, uma das primeiras críticas que ela recebeu em relação ao termo mesmo, e ela, em várias das objeções, ela simplesmente não responde, né? Mas depois de um tempo, ela começa a separar as críticas que seriam importantes para compreender aquele acontecimento daquelas que simplesmente promoviam uma difamação organizada, etc. Né? E uma das coisas que ela tenta responder é o uso da expressão banalidade do mal. De fato, quando se fala em algo banal, a gente sempre pensa em trivial, um lugar comum, não é? E ela responde, quando foi acusada de um lugar comum, ela diz, acho que eu saiba, ninguém falou isso antes de mim, então como é que vai ser um lugar comum? Mas não se trata da expressão mesma ser um lugar comum, eu penso. As críticas me parecem bem dirigidas quando indicam que a noção de banalidade dá a dimensão de uma certa trivialidade, não é? Isso é definição de dicionário, né? Que a gente pode consultar. E me parece que o mais decisivo no conceito é algo que tem a ver com ele, mas que não é o núcleo do seu sentido, que é a noção de superficialidade, de ausência de profundidade. Raramente a gente vai utilizar, em muito poucas circunstâncias, fora né, desse contexto específico, a gente vai utilizar banal para falar de superficial, embora haja, sim, uma conexão, né, uma remota. Eu não sei se haveria uma outra palavra, mas quando eu leio banalidade do mal em Arendt, eu penso sempre em termos de superficialidade, não está enraizado. E aí tem conexão direta com essa questão do pensamento, como você menciona, não é? Ela diz do Eichmann, por exemplo, que o que era caracteristicamente decisivo de sua personalidade era sua incapacidade de pensar. E ela coloca logo em seguida, ou seja, a incapacidade de ver qualquer coisa de um ponto de vista que não fosse aquele no qual ele estava preso e atrelado. Faltava ao Eichmann a imaginação que mais tarde ela tanto destacará para poder figurar em seu pensamento posições outras que poderiam contrastar, complexificar, situar, indicar a precariedade ou a limitação de sua própria perspectiva. E, nesse sentido, é bastante relevante, eu penso, mais uma vez, essa questão da superficialidade, porque uns 2, 3 anos depois, em algumas questões de filosofia moral, uma série de conferências que está na obra Responsabilidade e Julgamento, que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, ela retoma esse tema e vai falar do pensamento. Pensar significa cultivar a companhia que eu faço para mim mesmo, isso depois vai aparecer em A Vida do Espírito, mas cultivar é deitar raízes e preparar as experiências para que elas possam permanecer na memória como um recurso para a reflexão. Então, pensar não é só esse pensamento especializado da filosofia ou de outras áreas, né? Do conhecimento acadêmico ou científico. Pensar, nesse sentido muito específico, tem a ver com refletir, imaginar, ponderar, comparar, voltar sobre as conclusões de uma maneira crítica, sempre desconfiando das conclusões de ontem, e por aí vai. Mas, do ponto de vista moral, o que é decisivo é pensar significa ser testemunha de si mesmo, ser interlocutor de si mesmo, constituir-se como pessoa, que para ela era decisivo, não é? Pensar significa deitar raiz. E aí tem uma imagem muito importante, porque no final das Origens do Totalitarismo, quando ela fala de um mal ilimitado, ela fala de um mal radical. O que, em termos também estritamente semânticos, é um tanto contraditório, porque um mal radical é outra palavra ambígua, porque radical, na linguagem política, está ligado ao extremo, né? Mas na filosofia moral, o radical é o enraizado, de radix, né? Do que tem raiz. E uma pessoa é justamente alguém que tem raiz em suas experiências, em suas convicções, em sua memória, em seu diálogo consigo mesmo, em sua condição de testemunha dos seus próprios feitos, ação com os princípios que orientam a sua conduta e por aí vai. Não pensar significa justamente deslizar sobre a superfície. E ela diz justamente isso. Pessoas que não pensam são como sonâmbulos. E aí o pensamento tem a ver muito mais com a experiência do diálogo sem som de si para si, como ela retoma lá da imagem platônica, do que com uma propriedade da natureza humana, um dom, uma capacidade inata, como a razão é tida por vários pensadores da filosofia moral, né? Então, esse mal, como você pergunta, banal, que surge da ausência de pensamento, é o mal que atravessa um indivíduo que não é uma pessoa e não encontra nele nenhuma resistência. Esse indivíduo é um mero vetor de uma força que o ultrapassa e que ele não compreende, mas a qual ele se dedica com obediência cadavérica, como dizia o Ai. Portanto, é um mal ilimitado justamente porque a pessoa não é os poderes as fraquezas e os vícios dessa pessoa não representam, desse indivíduo, não representam o horizonte da maldade possível. Na medida em que ele se anula e faz parte de uma grande torrente do mal, com todo um sistema, né, ele, de algum modo, toma parte, sem ser alguém, uma pessoa, ele toma parte numa maldade que ultrapassa os poderes de qualquer indivíduo isoladamente. Eu acho que essa experiência da autoanulação pela disposição para o auto-engano, para a mentira e para o esforço persistente de não pensar, ou seja, é possível, se você faz bastante força, é possível não pensar, se distrair, não é? Esse esforço por distrair-se, por esconder na obediência, por outro lado, ele provoca, pensa ela, esse efeito. O efeito de a pessoa se dissolver como pessoa e se tornar um mero vetor de forças que o conduzem e às quais ele não opõe qualquer resistência. Acho que é isso. Obrigado.
Eu fico me questionando se como esse mal banal é um mal novo, né? Um mal que surgiu com a experiência do totalitarismo, ela então compreende que existe uma outra forma de mal, que seria um mal mais tradicional, entre aspas, digamos assim, e que o mal que o Eichmann está perpetrando seria um mal diferente, um mal que não é esse que a gente entende na filosofia tradicionalmente, é isso?
Sim, Maria, eu penso que é aí que nós temos o mais interessante de toda a obra, para além de toda a polêmica, para além da análise específica daquele caso. Veja, a tradição do pensamento em filosofia moral, filosofia política, raramente concorda sobre muita coisa, né? Agora, uma coisa curiosa em filosofia moral, assim como há outras na tradição do pensamento político que ela destaca, não é? Na filosofia moral, é essa curiosa convicção de que o bem é constitutivo de nossa existência e o mal é uma espécie de falha, incompletude, imperfeição, cair em tentação. Quer dizer, que se a gente não for tentado por nada, nós não seremos desviados do bem. Há, claro, uma convicção religiosa de fundo de que a natureza humana é boa e por aí vai, né? Mas vejam, ela, nessa mesma conferência que eu mencionei, algumas questões de filosofia moral, ela, até com uma certa ironia, ela diz: olha, uma tradição que ouviu Tertuliano lá no século III, IV, um pai da igreja, né, dizer que entre os prazeres do cristão redimido lá no paraíso vai ser contemplar o sofrimento dos condenados no inferno. Ela diz: bom, e a palavra sadismo só chega 15 séculos depois? Uma tradição, ela fala da Bíblia também, né? É curioso que a gente não tenha uma dimensão de uma maldade para além do desejo do querer bem para si. Egoísmo, né, do interesse próprio, não é? De um lado, ela diz, nós temos o fenômeno do sadismo, que tem suas peculiaridades, mas a gente também não pode descartar sequer que o indivíduo possa querer o mal pelo mal. Querer o mal pelo mal. Veja, o Kant tem esse conceito de mal radical, ele foi concebido pelo Kant. E o Kant pensava em três níveis desse mal radical. Não vem ao caso que eu até escrevi um texto há uns 15 anos, chama Conceito de Mal Radical. Quem tiver interesse, é só procurar no Google, está na revista Transformação da Unesp, em que eu tento apresentar mesmo o conceito, né? E o Kant diz que o pior tipo de maldade é o do indivíduo que, toda vez que o que a sua consciência e a lei moral indica o que ele deve fazer, e isso conflitar com o que ele acha que é bom para ele em termos de prazer, de satisfação, ele vai contrariar em nome do prazer. Agora, diz o Kant, é inconcebível que alguém faça o mal só pelo prazer de fazer o mal, sem obter nenhum benefício específico com isso. E a Arendt se pergunta: será? Não é? Será que não é o caso de pensarmos que um deliberado agente do mal? Eu, dando uma aula sobre isso uns 10 anos atrás, um aluno meu, não sei se é 10 anos, me indicou um filme, o filme do Batman, que tem o personagem o Coringa, não é? E ele me chamou a atenção para a cena de quando o Coringa põe fogo no, na parte dele do dinheiro. E ele diz assim: olha, eu só preciso de gasolina e dinamite e é barato. É por isso que vocês são pegos, porque vocês são previsíveis. Eles sabem o que vocês querem. Ninguém sabe o que eu quero. Eu sou um agente do caos. Ele termina dizendo assim. Ou seja, um deliberado perpetrador que é capaz de causar dano a si mesmo para promover o caos. Mesmo com uma imagem literária ou com uma imagem da ficção, eu penso que esta contribuição é decisiva para pensar um tipo de maldade que não tem a ver com benefício próprio, com utilidade, com cair em tentação, mas que tem a ver com uma dinâmica social específica em que não há espaços de constituição, de experiências, de discutir suas próprias ideias. Eu falo mesmo nos espaços privados, né? É possível, e ela diz isso na sociedade de massa, o que constitui as massas é justamente a ausência de toda experiência comunitária. E é por isso que eles tendem a acreditar em toda a teoria da conspiração e todo tipo de absurdo. Porque se tivesse qualquer tipo de experiência comunitária, mesmo um familiar, uma criança ia virar e dizer: olha, você é doido defender uma barbaridade dessa? Ou seja, essa experiência da interação para ela é decisiva para forjar uma personalidade moral, política. E se você não tem isso, é muito possível que você esteja, possa ser tragado pela torrente dos acontecimentos sem oferecer resistência, né? Acho que é um pouco isso. Então, eu acho que há sim uma contribuição específica de filosofia moral, de dizer que a consciência moral não é uma propriedade, é que se você não cultiva, você não tem. Acho que esse é um dos aspectos decisivos para ela, e que os piores males não são aqueles que têm a ver com os nossos desejos e com cair em tentação, ou mesmo com as nossas obsessões. Os piores males são aqueles que não tem a ver com nenhum indivíduo em específico e que os atravessa a todos e os leva, como numa torrente, não é, em que eles são atomizados e anonimamente conduzidos, e suas forças são, então, elementos de potencialização dessa maldade sem que eles mesmos contribuam com sua personalidade para nada de específico da natureza desse evento. Acho que isso dá o que pensar. Eu confesso que nunca li um texto sobre esse tema e explorasse muito essa direção. E eu mesmo não sei muito bem como explorar, mas eu acho que é o caso de perceber esse vigor também. Obrigado.
Adriano, você mencionou essa questão do Kant, né, da questão do mal radical, e assim, o Kant é uma das grandes referências da Arendt, né, acho que por toda a obra dela, assim, ela é fã de carteirinha do Kant, a gente sempre vê ela, né, mencionando ele, dialogando com ele, e você também falou, assim, sobre essa importância do pensamento, né, no caso da ausência de pensamento para dissolução do indivíduo que então se torna esse vetor para o mal, né, então pensando assim, nesse sentido, né, acho que uma das críticas que a Arendt recebe é sobre essa visão que ela tem do processo de pensamento. E aí eu queria talvez que você refletisse sobre a questão de que será que o pensamento pode então evitar ao mal? Evitar o mal, já que a ausência dele pode levar a esse novo tipo de mal, assim, né?
Olha, então, obrigado pela pergunta, Bárbara. Essa é a pergunta que ela se faz lá no prefácio de A Vida do Espírito, não é? Mas que, em certo sentido, eu penso que está em toda a obra dela depois da publicação do Ars para Jerusalém, e que subjaz a polêmica mesma em torno do livro, né? Que tem vários elementos, que acho que aqui a gente tem um foco muito específico, mas tem vários outros elementos, em termos jurídicos, em termos de precisão histórica, né? Das análises dela, e por aí vai. O próprio estilo, como eu disse, né? Como ela diz que o que é marcante na personalidade do Eichmann é a incapacidade de pensar. É como se ela dissesse que isso explicaria, por assim dizer, né, o fato de ele estar onde estava, não é? E ter feito o que fez. E eu acho que a partir daí, ela se faz a outra pergunta, né, como se dissesse: e se ele pensasse? Não é? E aí pensar em que sentido? O Eichmann tinha uma habilidade extraordinária de organização, logística e por aí vai. Não se trata de raciocínio ou de burrice nesses termos, não é? E mesmo que ela chame muita atenção dele, sobre ele, para o seu uso de clichês, Eu li boa parte das sessões do julgamento do Eichmann, que estão disponíveis online, em vários idiomas. E eu li em inglês e uma parte em alemão. Ele se comunica até muito bem. Naquele caso em que ela menciona, ele mencionando Kant, não é? Ele diz que era kantiano, né? Para desespero dos kantianos e de Arendt também, né? E claro, ela se apressa a dizer que é absurdo isso, mas o que que ele queria dizer com isso, não é? No fim, o Kant para ele representava só a ideia do grande dever e da grande obediência, mas uma obediência heterônoma, né? Que não tem a ver com obedecer a si mesmo no uso da razão, mas eu acho que se Arendt. Bom, então, antes de voltar ao Kant, depois eu falo um pouco mais dele. Mas veja, ela vai ao Sócrates para encontrar uma imagem do pensamento como uma experiência que tem implicações morais. Não é todo o pensamento que nos ajuda a ser mais capazes de julgar melhor, as questões morais. Você pode, inclusive, ser um grande conhecedor do conceito de sabedoria prática na Ética Nicômaco de Aristóteles e se aliar ao nazismo, como Heidegger e outros. O tipo de pensamento que está em jogo aí não é a erudição, não é a especialização, não é o conhecimento dos universais. É um tipo de atividade incessante por meio da qual processar as experiências de modo que elas possam permanecer na memória, como acontecimentos que podem ser narrados, mas também como acontecimentos que provocam certas reflexões que, por sua vez, geram um certo aprendizado, não é? Uma sabedoria prática mesmo, sem me preocupar aí com quanto isso é aristotélico ou não. Mas tem a ver com, claro que é um bastante aristotélico, né? Mas com um tipo de saber que não se constitui sem a experiência e sem o revisitar constante das próprias convicções, dos princípios que orientam a conduta, inclusive para averiguar se eles estão sendo capazes de me orientar de fato. Então eu penso que para ela, e ela diz isso textualmente, trata-se de um tipo de pensamento, que é esse conversar permanente de si para si, lidando com a memória, lidando com os acontecimentos, lidando com os arrependimentos, lidando com os princípios que um dia eu já tive e abandonei, com os princípios que eu tenho agora e estou revisando, e por aí vai, né? Kant é um dos autores mais citados por ela quando pensa é a questão da moral. Mas a impressão que eu tenho, ao contrário de muita gente que eu respeito muito, mas como o Richard Bernstein, que foi inclusive meu supervisor de pós-doutorado na New School há uns 3 anos, ou o Henry Ellison, que é um estudioso admirável da obra de Kant, ao contrário deles, eu penso que a Arendt encontra em Kant um grande adversário, nesse caso específico. Essa ideia de que a consciência moral é uma propriedade da nossa condição de entes racionais, ou seja, uma razão que meramente por ser razão é apta a discernir o bem e o mal, que supostamente já estaria em cada situação, e que mesmo o indivíduo dotado de consciência moral, ele age. A sua conduta não é moral porque ele é atraído por suas inclinações. Todo esse esquema, penso eu, tradicional, que o Kant dá uma moldura, não é? É bastante convincente, é justamente o que está em questão, no sentido de dizer que lugar teria Eichmann na filosofia moral de Kant. E eu penso que a resposta de Arendt seria nenhum. Kant sequer sabia o que fazer com os sádicos. Imagine com alguém como Eichmann. Alguém como ela tipificou o Eichmann. E aí não vem ao caso se, assim como o Coringa, se existe Eichmanns por aí, né? Ou se é um tipo que, né, encarna de vez em quando. Então, para concluir, para concluir essa referência ao Kant, eu penso que ela encontra em Kant uma reflexão inspiradora e que aponta para certos males que não são infrequentes. Aqueles do dia a dia, em que você, por cair em tentação mesmo, você diz, bom, ninguém está vendo, não é? Então aí você faz tal coisa. Há um risco de fazer mal a uma pessoa que eu gosto, mas o risco é pequeno, vou fazer assim mesmo. E dá errado, né? Muitas vezes. Né? Mas também uma coisa que eu acho do Kant, e aí o Ellison, o Henry Ellison, chama a atenção, e eu acho muito interessante, é o quanto o auto-engano e a capacidade de mentir para si mesmo é central à filosofia moral do Kant. Kant era obcecado com a questão da mentira. Ele achava que a mentira era o ponto cego da filosofia moral. Que a gente seja capaz de contar uma mentira para a gente mesmo e acreditar nela, ele dizia, essa é a mancha podre da nossa natureza. É uma imagem bem pesada, mas a ideia de que está aí um ponto cego. E eu acho que aí há conexões possíveis com a análise que Arendt faz do Eichmann. Né? É uma questão, inclusive, que me interessa bastante, mas eu nunca pude investigar mais a fundo. Né? Mas esse Kant aí, que depois, na questão do juízo, aparece como o grande herói, não é? Como o grande personagem, a contrapelo das pretensões dele mesmo, não é? O juízo reflexionante estético, pensado como juízo político. Esse Kant aparece aqui como um contraponto que aponta justamente para as dificuldades da filosofia moral para dar conta de certos fenômenos como esse que o Eichmann representa, penso eu.
Eu vou juntar duas perguntas aqui em uma, porque eu acho que elas são relacionadas, assim, né? Não é uma questão nem um pouco desinteressada da minha parte, né? Já que eu uso o conceito de banalidade do mal pensando nos nazistas no meu doutorado, né? Eu estudo os discursos dos nazistas em Nuremberg, né? No julgamento. Então, pensando até numa leitura que você indicou, numa das lives que você fez, que é o livro Becoming Eichmann, do David Cesarani, né, que ele tenta desconstruir um pouco essa imagem de que o Eichmann é apenas um assassino que fica atrás de uma mesa, né, que ele é apenas um burocrata. Então, como que você vê a aplicação desse conceito para o Eichmann mesmo, né, após as pesquisas mais recentes, né, e também como se você vê essa aplicação desse conceito para outros nazistas, porque pelo que eu vejo do que eles dizem em Nuremberg, pelo menos, eu acho que não é um conceito, naturalmente, né, nenhum conceito a gente pode aplicar em tudo, mas não é um conceito aplicável em alguns casos justamente por essa dinâmica da consciência ou da questão do próprio noção de pensamento da Arendt. Acho que você até comentou sobre o Himmler, né? Sobre o caso do Himmler, em alguma live que você fez também. Acho que a gente podia falar um pouco disso.
Então, eu acho que uma das percepções mais rigorosas do potencial de interpretação, né? De compreensão desse conceito, foi o próprio Jaspers, que eu já mencionei numa carta também, diz a ela assim, olha, por que as pessoas não entendem que você está falando que não é o mal em geral que é assim, mas esse mal é banal. E o Jaspers parecia concordar com ela. Na verdade, como eu disse, eu penso que ele foi o primeiro a chamar a atenção para ela, e nós não estávamos lidando, para o fato de que nós não estávamos lidando com nem com o grandioso ou o monstruoso. Estavam lidando com um fenômeno desafiador justamente porque ele tinha uma magnitude de dano inconcebível e, ao mesmo tempo, inconcebível não, mas que dificulta, né, a compreensão e a interpretação. E, ao mesmo tempo, indivíduos completamente anulados como perpetradores, né? Neutralizados como perpetradores. Há várias questões que poderiam ser aportadas, penso eu, porque Veja, a Arendt diz o seguinte, que o Eichmann teria entrado na SS porque um amigo o convidou e ele não tinha uma boa resposta para a pergunta contrária, por que não? Não é? Bom, talvez haja algo mais aí. Aí o David Cesarani se esforça por reconstruir esse por que não. Parece simples demais. Há uma decisão inicial de engajar-se na SS, que cheira muito a esse oportunismo burguês para o qual ela chamou a atenção mais de uma vez. O oportunismo burguês era algo que Arendt, em As Origens do Totalitarismo, para o qual Arendt chamou a atenção o tempo inteiro, na terceira, principalmente na parte sobre o imperialismo, quando ela fala da emancipação política da burguesia e por aí vai, aquele capítulo é decisivo, da tipificação, né, desses que agem procurando oportunidade em catástrofe, entendeu? Assim, o indivíduo, aconteceu tal coisa, o indivíduo já pensa em como vai se dar bem naquela situação. Para ela, isso é o burguês por excelência. É aquele que vê oportunidade em tudo. E o Cesarani chama atenção pelo fato de que aquilo pareceu a uma oportunidade de se dar bem. Agora, a conexão disso com fazer centenas de milhares de judeus húngaros de marcharem em 44, no inverno, para lugar nenhum, porque não tinha nem trem à disposição para levá-los para os campos, não é? Ali no ocaso da guerra, aí é uma conexão que precisa, é um percurso que precisa ser examinado, né? E é isso que o Cesarani faz em sua biografia do Eichmann, né? O subtítulo da biografia é interessante, porque ele diz assim, olha, repensando a vida, estou com ele aqui à mão, repensando a vida, os crimes e o julgamento de um assassino de escritório, entre aspas, essa expressão. É curioso que não me parece que as conclusões dele vão muito distantes das de Arendt em vários momentos, mesmo quando ele aponta limitações na análise dela, né? Então, o que que eu te diria? Eu acho que não há uma previsão de uma figura como Eichmann. Ela falava, por exemplo, nós temos o Streicher, né, da propaganda, do movimento lá. O Strache era uma pessoa desequilibrada, que quando via um judeu salivava de ódio e descontrolado, etc. Você tinha o Goebbels, que é um outro tipo de personagem, oportunista, mas ao mesmo tempo devoto de uma cultura do líder. Mas quem era o Himmler para ela? E aí é que eu acho que a figura do Himmler é interessante para contrastar com o Eichmann. O Himmler é o cara que teria encontrado no nazismo uma oportunidade de se dar bem na vida, virado de cabeça para baixo, ocupar uma posição social que ele nunca ocuparia. E que, ao final da guerra, tentou trocar judeus por caminhões, contra a vontade de Hitler, contra a própria percepção do Eichmann, do que era o desejo do Führer, né? E o retrato que ela faz do Himmler, no final do primeiro capítulo de As Origens do Totalitarismo, eu não estou com o livro aqui à mão, mas ela o caracteriza como o perfeito filisteu, alguém para quem os horizontes de valor nunca ultrapassa a sua vida estritamente privada. Portanto, não um nazista convicto para quem nem os indivíduos, para eles mesmos, são relevantes. Para ser nazista, o indivíduo tem consciência da própria descartabilidade. O primeiro parágrafo desse primeiro capítulo chama atenção justamente para o quanto, inclusive, o totalitarismo estaria estabelecido e consolidado quando nem o Führer fosse indispensável. E o Hitler dizia isso com frequência em seus discursos à mesa, que é o que ela está citando ali, um livro, né, que foi publicado na época, pouco depois do final da guerra. Então, só para dizer, tentando. Eu acho que é um conceito que ele tem vigor não porque sirva para muita coisa, para toda e qualquer situação, todo e qualquer tipo de mal. Eu diria que esse tipo de mal depende de toda uma estrutura que sobrepassa as escolhas individuais. Então, ele não é tão frequente quanto a gente poderia supor, mas também não é tão distante como a gente poderia desejar. Então, em tempos de crise, as oportunidades de se tornar alguém como Eichmann se ampliam, não é? Eu lembro de um Houve em 72 um seminário sobre a obra de Arendt na Universidade de Montreal, em Toronto. E estavam Hans Jonas, sei lá, Macpherson, Mary McCarthy, amiga dela, o próprio Richard Bernstein, um monte de gente muito conhecida, Charles Macpherson, um importante estudioso do liberalismo e tal, e vários outros. E eu lembro de eu traduzi isso, chama Sobre Hannah Arendt, também está na internet. O curioso, eles fizeram o congresso sobre ela, a convidaram e ela foi. E uma das sessões do congresso é justamente ela conversando com toda essa gente abertamente. Deve ter durado um tempão, porque, olha, só do que eu traduzi tem 40 páginas quase. São recortes. Então, sei lá, uma hora e tanto conversando com esse povo, pelo menos. E um deles diz assim: eu concordo muito com a senhora com essa ideia de que há um Eichmann em cada um de nós. Aí ela interrompe, o cara diz assim: olha, pode ter em você, em mim não tem. Eu nunca disse em lugar nenhum que há um Eichmann em cada um de nós. O que também eu nunca disse que não há Eichmanns por aí. Não é? O que é pavoroso em figuras como Eichmann é que a gente deve temê-los mais do que aos vilões. Porque os vilões, eles são orientados pelos seus afetos, por suas obsessões, por seus vícios. E eles chamam a atenção, porque quando o Strache está na frente de um judeu, ele não consegue disfarçar. Quando o Iago está na frente do Mouro, Otelo, ele não consegue disfarçar, ele sua de nervoso e de inveja. Esse tipo de malfeitor, diz ela, deve ser menos temido, até porque o horizonte de sua maldade é o horizonte de sua estatura como indivíduo. A questão do Eichmann é que se há centenas como eles, e por trás um indivíduo que não é um Eichmann, mas que é um líder de massas, uma personalidade carismática, ideologicamente orientado, que sabe para onde direcionar o ódio difuso contra tudo e contra todos, de que ela fala sobre o período entre guerras, né, nas origens do totalitarismo, aí nós temos sim uma catástrofe que ultrapassa as dimensões da moral e ganha um sentido político muito decisivo. Então, uma das coisas lamentáveis nessa ideia do banal do conceito é que essa expressão banalidade do mal fez com que o termo se prestasse a um uso coloquial. As pessoas falam de banalidade como de banalização, trivialização, algo que se tornou muito comum, então é banal, né? Não é específico, não é singular, né? Então, se você procura nos jornais, quase todo dia tem alguém usando o conceito para alguma coisa. E vai dizer o quê? A pessoa está tentando compreender e o conceito está aí, né? Agora, eu acho que há um sentido mais amplo e que tem a ver com fenômenos de massa, que eu acho que são decisivos para o contemporâneo, não é? Há outros elementos também, outras análises que ela. O papel do ódio na política, né? Lá nas origens do totalitarismo. Aqui é o papel da indiferença burocrática. Eu só estou fazendo minha função, só estou carimbando tais coisas. Ah, mas são cartas que vão levar pessoas para Auschwitz. Eu continuo carimbando, eu carimbo aqui há 20 anos. Eu não respondo pelo que está dentro do. Então, essa disposição é o que para ela era, primeiro, uma indiferença ao sentido específico daquelas ações, e de outro lado, um elemento que é importante, não tanto nas burocracias, mas nas estruturas militares, que é o culto à obediência, né? E uma obediência cadavérica. Cadavérica quer dizer, é uma obediência que não tem resistência, é a obediência de um morto, de alguém que nunca vai dizer: olha, isso eu não faço. Então, há essa dimensão do burocrata que tem um fundo moral e político importante. E é por isso que, para concluir, ela conclui o texto Responsabilidade Pessoal sobre a Ditadura, dizendo que a palavra obediência deveria ser riscada do vocabulário moral e político. E aí pensem em obediência, dever. Pensem aí Kant de novo. É contra Kant que ela está dizendo isso também. Mas seria nessa direção.
Bom, Adriana, então um pouco a guisa de conclusão aqui, né, retomando essa questão de que, bom, talvez, afinal de contas, não estejamos tão distantes assim, né, o quanto gostaríamos de todas essas noções que a Hannah Arendt nos traz. Como você acha que a gente pode pensar sobre a aplicação do conceito de banalidade do mal na atualidade? Você acha que é possível, né, que sejam feitas relações tanto com o Brasil quanto em outros países, né, que estejam passando por movimentos que sejam autoritários, que sejam fascistas? Como você vê aí essa possibilidade nos dias de hoje?
Obrigado, Ana. Olha, eu tenho a ver com o que eu acabei de falar um pouco, não é? Mas veja, eu acho que é um contexto bastante distinto, não é? O Eichmann realmente parecia ter uma concepção da obediência como algo, obedecer aos superiores, à ordem vigente e tal. Eu não sei o quanto isso é decisivo num contexto como o nosso. Eu tendo a pensar que o que nós temos é muito mais uma multidão de Himmlers torcendo para que não dê errado, não é? Assim, muita gente que aprendeu o poder que a compreensão da sociedade em termos de amigo-inimigo e, portanto, do ódio sistemático contra grupos, tipos, o poder que isso tem de mobilização, de engajamento, de distração, de ignorância, de cultivo da ignorância no sentido do jogar areia nos próprios olhos, que é uma metáfora que o Kant utiliza para falar do auto-engano, né? Então, eu acho que, eu não sei se a gente poderia encontrar Eichmanns por aí, até porque se existir, e é provável que exista, penso eu, estão anônimos. Como o próprio Eichmann, chefe do departamento 4B4, uma das 20 e poucas pessoas que estavam na conferência de Wannsee, alguém com uma patente relativamente baixa pelo tamanho da responsabilidade que tinha, e dizia que essa era a sua maior frustração, dizia isso para os judeus, mas que parece que é citado uma ou duas vezes só no julgamento de Nuremberg. E que o Ben-Gurion, quando soube que o Mossad estava capturando ele na Argentina, falou, estamos pegando o Eichmann. Ele falou, quem? Então, pode ser que haja muitos Eichmanns que estejam aí fazendo a máquina rodar. Entende? Não por convicção ideológica, como o Streicher ou o próprio Goebbels. Não por uma noção de dever, no sentido militar, talvez. Mas, ainda assim, alguém deve haver, eu suponho, muitas pessoas que se dedicam a produzir o atual estado de coisas como quem se coloca em uma missão redentora em que esse indivíduo anonimamente se dedica a uma causa grandiosa, que é combater os grandes inimigos que são tais e tais. Agora, a maioria, penso eu, nós não temos o nosso Hitler, que era um astuto orador, etc. Nós temos um palhaço, com perdão dos palhaços. Mas nós temos, sim, muitos Himmlers, eu penso. E, assim, me permito fazer essa análise um pouco jocosamente, mas o que eu quero dizer é que esses tipos ajudam a compreender, não é para encaixá-los como você tem um conceito de mesa, vê uma mesa e diz, mesa. Não é essa a função. São, como ela dizia, ela mesma, tipos ideais que auxiliam na compreensão, na categorização, na identificação dos motivos, das vinculações, né? E que podem, de algum modo, nos ajudar a compreender fenômenos inteiramente novos, como aqueles que ela lidava naquele momento, e como a gente tem de lidar agora. Nosso contexto é outro, mas há um fenômeno massivo de destruição do tecido, das vinculações políticas, que não sejam mobilizadas por ódio ou por aglutinação. Ou seja, as pessoas se agrupam porque se aglutinam contra, e não porque propriamente partilham convicções que elas debatem, discutem, etc. Né? Então, há todo um jogo aí de propaganda, estilo da propaganda totalitária, como ela analisa. Né? O papel que a ideologia desempenha, que ela reavaliou em várias ocasiões, quando ela falou lá nos Origens do Totalitarismo, mas quando se volta sobre o Eichmann. Então, para resumir, eu diria que se a gente sair por aí com uma lanterna procura um Eichmann, é bem improvável que a gente encontre. Mas acho que essa tipificação ela tem a ver com conferir significado a ações e condutas que não eram previstas pelo sistema moral, desculpe, filosófico ou religioso, como nós tínhamos até então. É, de algum modo, dizer que, por mais que as ferramentas de que dispunhamos sejam úteis para interpretar certos fenômenos, elas não são suficientes. A gente não pode achar que as coisas se estabilizaram numa tradição, justamente porque a tradição é o que não está disponível. Nós temos de encontrar ferramentas novas. E essas ferramentas têm a ver com a nossa necessidade de compreender, a nossa necessidade de atribuir sentido e nos situarmos para podermos emitir juízos em diálogo com os nossos contemporâneos. Né? Acho que é um pouco esse sentido. Acho que tem uma força de compreensão decisiva, muito mais do que em termos de análise social, passou um Eichmann e você não acendeu a luz verde. Né? Não acho que é nesse sentido que esses conceitos operam, né? Eu acho, mas não quer dizer que não sejam também muito vigorosos. Que é isso. Obrigado.
Queria fazer um comentário rápido que eu fiquei pensando aqui, que o capítulo que eu li de Eichmann em Jerusalém foi justamente esse da conferência de Wannsee, né? Comecei tudo pelo meio, mas acontece, né? E me chamou a atenção essa questão que você falou de que o Eichmann ele era anônimo, né? E a Hannah Arendt começa o capítulo justamente falando que uma das preocupações do alto escalão era se eles iam conseguir ou não implantar a solução final, porque eles precisavam da colaboração e do trabalho da burocracia alemã, da burocracia do Terceiro Reich, né? E que eles não tinham certeza se eles iam conseguir. E então, assim, mas eles conseguiram, né? Essas pessoas, então, é difícil de acreditar que fossem todas nazistas fanáticos que, como você falou, né, trabalham por esse fim heróico, né? Com certeza, muitos deviam ter essa consciência simples de ah, estava carimbando há 20 anos aqui e vou continuar carimbando independentemente da causa. Então, assim, eu acho que ela ainda tem sim muita relevância para pensar certos aspectos do regime nazista. Principalmente no que diz respeito à burocracia e como que esse extermínio sistemático se deu aí, né?
Eu concordo, e eu acho que a própria ideia de um governo burocrático, ela fala já nas origens do totalitarismo, é o governo de ninguém, é o mais autoritário que existe, porque você não tem como imputar, responsabilizar, cobrar responsabilidade pessoal. Todos eles diziam, não fui eu. Aliás, quase todos, os que eram ideologicamente motivados, não. Os julgamentos, segue outros, mas a maioria dizia, dos escalões inferiores, eu só cumpri ordem. Não é? E o Eichmann diz isso também. Não é? E, em certo sentido, ele tem razão, que ele não era um burguês como Himmler. Ele cumpriu ordens até o final. Quando Himmler mandou trocar judeus por caminhões, ele sabotou deliberadamente, mesmo Himmler sendo um superior, porque sabia que não era a vontade de Hitler. Não é? Agora, você tem toda uma dimensão de um derretimento institucional dos espaços políticos da estrutura do Estado em escritórios, procedimentos, normatizações, tecnificações dos processos de decisão, ou seja, uma delegação sistemática dos processos de decisão, de modo que vocês devem ter visto a obsessão, uns 2, 3 anos atrás, com as comissões que fazem parte da estrutura do Estado, com representação da sociedade civil, né? Eu lembro que, quando a presidente Dilma quis ampliar isso, depois de junho de 2003, o Estadão fez uma capa demolidora, dizendo que horror o Estado ser permeado pela política. Chega a ser cômico, né? Mas é isso. Esse é o grande pavor, que a política seja política e não simplesmente um mecanismo de cordas e rodas centralizadas, mobilizadas por lobbies, mobilizadas por grupos de interesse, por aí vai, né? Então há toda uma dimensão que aí é interessante pensar também como que a ideia de banalidade do mal, ela de algum modo é um mal ao mesmo tempo moral e político, embora aspas, separar essas instâncias. É ao mesmo tempo moral e político, porque é como se indivíduos como esses, como Eichmann, não pudessem ser fabricados senão em um sistema de despersonalização, seja a própria sociedade de massas, seja a estrutura da burocracia do Estado, não é? Acho que essa é uma outra questão que dá o que pensar também, né? Assim, como se fabrica Eichmann? Ou como se criam as condições para que abundem, né, esses indivíduos? Eu acho que são questões que se desdobram da obra dela, mas que, claro, não tem respostas lá, né? Mas isso já é uma contribuição, penso eu, para refletir sobre o contemporâneo, para além de história do pensamento, para além da, né, história do pensamento político, moral, jurídico, pensar o contemporâneo. Eu acho que essas análises são iluminadoras, e aí concordo com o que você disse, né, Nini?
Bom, gente, acho que tudo que a gente falou aqui deu muito pano para a manga, como diria minha mãe, deu muita coisa para a gente pensar. A gente queria agradecer mais uma vez, né, a disponibilidade do Adriano de conversar com a gente, né, de poder vir aqui falar, trazer, dar essa aula, né, para a gente aqui, porque eu com certeza vou pegar esse podcast e ouvir ele todo de novo e anotar tudo que ele falou. Assim, realmente foi incrível e a gente está muito feliz que isso tenha sido possível e que a gente possa estar tá oferecendo esse tipo de conteúdo, né, com tanta qualidade aqui no podcast. Isso é uma das coisas que a gente acredita muito, né. A gente falou desde o nosso episódio piloto, de que a gente queria trazer esse debate acadêmico de forma mais acessível e tudo. Então acho que hoje foi mais uma prova de que isso é possível. Eu acho que o que fica disso tudo, né, é bem o que o Adriano falou, né, a importância do pensamento da Hannah Arendt na atualidade e como que a gente ainda pode muito, né, aprender com tudo que ela fala e com as formas como ela pensa e como ela principalmente entende a política, né, que foi essa fala final dele, afinal, como ela própria diz, né, naquele filme, naquela entrevista que ela faz, né, se os outros compreendem como ela compreendeu, dá um sentimento de que nós estamos entre iguais, né? Então, que esse podcast também possa ser uma tentativa de manutenção de uma forma de esfera pública. Então, de novo, Adriano, muito obrigada. A gente está muito feliz que você participou. E é isso, gente. Até a próxima.
Só quero agradecer de fato o convite, é um tema que me interessa muito. Acho um tema muito difícil, porque não porque os textos sejam difíceis, mas a questão mesmo, né? As experiências e tal, e conversar sobre esse tema tem sido muito bom aí para os interesses mais acadêmicos que eu tenho também, de identificar experiências, identificar, para além da leitura dos textos, mas de pensar. O que está envolvido, não é? Então, acho que. Então, eu agradeço a oportunidade, também de ter estado aqui com vocês, e agradeço pelas questões também que fizeram pensar. Boa sorte ao podcast, à série.